Olá, meu nome é Daniel Denardi, está começando o 38º episódio de Reflexões de um Yogi Contemporâneo, um podcast semanal onde falamos sobre assuntos do yoga, conceitos das filosofias indianas e também sobre assuntos do cotidiano. Falando em assunto do yoga, a semana que vem vai ser o evento do Yoga Lifestyle BR, está sendo coordenado aí pela Mayara, tem o envolvimento de todos os professores do Yoga INEP e outros professores de fora. Então vai ser um grande evento, eu estou estudando e montando a minha apresentação para a minha aula, que vai ser no sábado, às 16 horas, uma aula falando sobre a busca do yoga da antiguidade à modernidade. Então vai ficar bem interessante. Tá um assunto assim que eu acho que o pessoal vai gostar, que eu nunca falei, inclusive. E eu espero quem tiver em São Paulo que vá, assim, vale a pena, nem que seja para fazer um dia. Então, eu vou deixar o link na descrição aqui do podcast. E quem quiser fazer a inscrição, pode utilizar o cupom com meu nome, que é Daniel. Você entra lá para fazer a inscrição, na hora de pagar, você acessa a parte do cupom, escreve Daniel. E você vai ter 20% de desconto. Então, vale a pena aí usar o cupom para que você tenha um desconto e participe desse grande evento que vai ser realmente marcante aí na história do yoga no Brasil. E já que a gente está falando numa reunião, num grupo, né, de muitos yogins aí que vão estar junto na semana que vem, eu trouxe um vídeo antigo que eu tinha que vai ser passado como áudio para quem está ouvindo o podcast, mas para quem assina o YogiNap, que pode assistir essas aulas no aplicativo, vai poder ver as imagens aí do vídeo. Mas foi um vídeo que eu gravei há um tempo sobre uma teoria que eu tinha em relação aos códigos grupais, que os grupos têm determinados códigos e a percepção desses códigos, ela nos ajuda no aprendizado do meio que o grupo vai, que o grupo que tá trabalhando ali, né? Que o grupo tem como atividade comum. Eu vou desenvolver, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, isso eu vou desenvolver bastante essa ideia, um pouco mais, né, essa ideia. Mas é o que eu vou deixar hoje como essa aula aí, como o podcast de hoje. E ao final a gente vai ouvir uma música de um outro alemão, que é Brahms. Brahms nasceu um pouco após a morte de Beethoven. Então Beethoven nasce em 1770 e Brahms e morre em 1827, Beethoven. Brahms nasce em 1833, que é 6 anos após a morte de Beethoven, e ele morre em 1897. E ao longo da sua vida, ele desenvolveu ainda mais, ele apurou ainda mais a música romântica, o estilo romântico que tinha sido fundado por Beethoven. Então, Brahms é da mesma linha aí de Beethoven, em termos de qualidade de música. Inclusive, a sua primeira sinfonia é considerada a 10ª sinfonia de Beethoven. Beethoven escreveu 9 sinfonias, né? A nona é a mais famosa, que é aquela que todo mundo conhece, que é a... A gente viu aqui em algum episódio, que eu não lembro qual. Mas daí Brahms faz a primeira sinfonia e falam, pô, isso é uma sucessão do que Beethoven estava trabalhando e consideram como a 10ª sinfonia. E o interessante da história de Brahms é porque ele viveu em 1870. E nessa época, a força ela já estava sendo transferida para os consumidores. A força e o poder econômico e o poder de decisão, ele não era mais só dos reis. Então, quem viu o filme Amadeus viu lá a situação em que Mozart se coloca, que ele tem que sempre agradar o rei ou o duque ou aquela pessoa que patrocina ele. E começam a fazer lobby em cima da música dele, assim, falando mal dele por inveja, e ele acaba perdendo o posto dele, porque ele só precisava agradar uma pessoa que era o rei, no caso do Império Austro-Húngaro, né, na época. E Brahms, que é de 1870, já é uma época em que os músicos fazem sucesso por uma aceitação do público. Então ele passa a ter que agradar o público, o gosto das pessoas que ouviam e não apenas uma pessoa. Então Brahms escreve algumas sinfonias e concertos que o tornam famoso, e ele vive uma vida financeira assim muito tranquila, muito diferente dos seus antepassados que ou dependiam de agradar a igreja ou o rei ou o papa, ou viviam na miséria. E Brahms já é desse novo movimento que começa a crescer, né? Que a burguesia começa a ter um poder de decisão, podendo escolher. Então isso é muito interessante porque a música daí é voltada para o indivíduo e não para agradar uma única pessoa e os outros que gostem daquilo de qualquer forma. Então, em 1870, Brahms recebe um convite para da Universidade de Breslau e ele simplesmente responde com uma carta. Mas o reitor da universidade não gosta e fala que aquilo ali merecia um acontecimento maior. E daí Brahms escreve uma música que é a abertura para uma festa acadêmica, como para ser usada na abertura de uma turma, no final, né, no, na formatura de uma turma de universidades. Então isso seria mais ou menos hoje como, sei lá, o Bono Vox compusesse uma música especialmente para sua turma que vai se formar na faculdade, assim. Então seria um acontecimento mais ou menos dessa dinâmica, assim, desse tamanho, porque ele realmente era muito conhecido na época e criou-se todo um burburinho em torno, né? Todos os alunos queriam efetivamente participar e foi ele que regeu a minha apresentação dessa música. Então eu vou deixar agora o vídeo ou o áudio, né, com essa minha teoria aí que eu desenvolvi há um tempo atrás, e depois em seguida vai entrar a música, a abertura para uma festa acadêmica de Brahms. Até o próximo episódio, espero vê-los no sábado e no domingo no Yoga Lifestyle BR, o evento que a gente vai organizar aqui em São Paulo na semana que vem. Tá bom? Uma boa semana e até a próxima. Hari Om. Olá, então hoje uma amiga minha falou para mim: Daniel, agora que você aprendeu a fazer vídeos, você não vai mais escrever. Isso em parte é verdade, eu tenho escrito uma certa constância, mas os vídeos eles facilitam muito, tanto a minha parte para desenvolver um assunto que eu demoraria algumas horas aí se eu fosse escrever, quanto da parte daquele que está ouvindo ou que está lendo, que muitas vezes não gostaria de perder tanto tempo para se dedicar a esse assunto. Então, fico feliz, vou continuar fazendo os dois trabalhos aí. E hoje eu vou falar sobre a teoria dos códigos grupais. Foi uma teoria que eu criei, na verdade, quem sabe aí essa teoria já existe em alguma área da psicologia que estuda grupos ou comportamento de manadas, mas o fato é que eu dei uma pesquisada na internet e não encontrei nada nesse sentido, no que eu vou dizer agora. O objetivo não é ser uma teoria científica com todo o embasamento teórico, mas algo empírico que foi observado e que de fato funciona quando a gente coloca em prática. Bom, a teoria fala em relação aos comportamentos dos grupos e os códigos que os grupos possuem. Todo grupo possui determinados códigos. Alguns desses códigos são revelados, são explicitamente falados, outros não. E são esses códigos mais sutis que são essenciais para aquele que quer se desenvolver nessa área. Digamos que você deseja se desenvolver na área de esporte, na área de corrida. E aí você começa a correr com um determinado grupo e um dia você faz um comentário como: bom, eu treino sempre em jejum. Aquele grupo ali, ele estava pensando em chamá-lo para fazer parte de uma corrida que era em equipe. Esse seu comentário, que vai contra o que todo corredor com mínimo conhecimento sabe, que correr em jejum não faz bem, não se deve fazer, vai fazer com que esse grupo comente e te deixe de fora, provavelmente, daquela equipe que eles iriam montar. Então, o desenvolvimento nas áreas, nos grupos, depende diretamente desses conhecimentos sutis, de a gente observar como se comportam aquelas pessoas que fazem parte daquele grupo, como se comportam os líderes daquele grupo e também quais são os tipos de palavras, os jargões que eles utilizam.
Os jargões também são essenciais dentro do desenvolvimento dos grupos. Digamos, por exemplo, que você comece a trabalhar no mercado financeiro, ou que você comece a operar da sua casa no mercado financeiro. Você não conhecer termos do mercado financeiro, digamos, termos como venda a descoberto, vai limitar a sua gama de operação dentro dessa área, limitando também o seu desenvolvimento dentro dessa área. Então é essencial que a gente conheça os termos e os códigos sutis, os códigos comportamentais não explícitos. Vamos na área de literatura, que a gente filmou no vídeo passado. Então, se você quer falar sobre literatura, ou se você deseja escrever, você precisa conhecer comportamentos dos escritores e você precisa saber quais são os livros essenciais que eles leram. Todo escritor leu, por exemplo, Madame Bovary, do Flaubert, leu Dostoiévski, leu Marcel Proust. Pode ser que você não goste desses livros, mas se você quer se desenvolver nessa área, você tem que ter um mínimo conhecimento deles. Então fica aqui uma atenção, uma dica para a gente tomar mais atenção para esses códigos sutis nas áreas que a gente quer se desenvolver. É essencial que você observe o tipo de comportamento e as linguagens para progredir e não limitar o seu desenvolvimento nessas áreas. A partir do momento que a gente começa a conhecer esses códigos, é como se todo o conhecimento do grupo começasse a escorrer para você. O grupo começa a fluir o conhecimento, a te ensinar mais, e aí você começa a aprender mais nessa área, porque é como se você tivesse agora uma ligação com o inconsciente coletivo daquele grupo. Aquele grupo tem um conhecimento no inconsciente coletivo, e para você acessá-lo, você precisa conhecer determinados códigos. E esses códigos são os códigos grupais sutis que a teoria se propõe a explicar um pouco mais. Obrigado e até o próximo vídeo.
Thank you.